Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado no Brasil pela Roca em sua terceira edição. Os Fundamentos da Medicina Chinesa, de Giovanni Maciocia, é um extenso manual teórico clínico sobre medicina tradicional chinesa, MTC, acupuntura e, em menor medida, medicina herbal chinesa. Seu propósito é apresentar ao leitor ocidental uma organização clara de conceitos que surgiram em tradições médicas chinesas, relacionando-os à avaliação e ao tratamento na prática contemporânea. A obra percorre os princípios de Yin Yang e dos cinco elementos, a teoria de Qi, sangue e fluidos corpóreos, Shou, as funções atribuídas aos órgãos internos e os mecanismos de desequilíbrio que estruturam a patologia chinesa. Também aborda diagnóstico, pontos de acupuntura e princípios terapêuticos. Maciocia combina referências de textos tradicionais e modernos com a experiência clínica acumulada em sua atuação no ensino da MTC, pelo escopo. Pela sistematização e pelo volume de recursos visuais e didáticos, o livro funciona menos como leitura introdutória rápida e mais como obra de consulta e formação progressiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Yin Yang e cinco elementos como linguagens de relação, não explicações biomédicas. O mérito central de Os Fundamentos da Medicina Chinesa é tratar Yin Yang e os cinco elementos como estruturas de raciocínio próprias da MTC. Yin Yang organiza pares complementares, interior e exterior, frio e calor, repouso e atividade, substância e função, sem reduzir los a oposições rígidas. Na lógica apresentada pelo livro, saúde não significa maximizar um polo, mas preservar uma relação dinâmica entre ambos. Isso permite interpretar manifestações aparentemente distintas, como sensação de calor, fadiga, secura ou agitação, segundo padrões de excesso, deficiência, desequilíbrio ou falha de transformação. A teoria dos cinco elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, amplia esse modelo ao mapear relações funcionais entre processos e sistemas corporais. As relações de geração e controle ajudam a descrever como um desequilíbrio pode repercutir além de seu ponto inicial. Maciocia enfatiza a utilidade clínica dessas teorias. Mas sua leitura exige cuidado. Elas pertencem ao vocabulário histórico e diagnóstico da medicina chinesa e não equivalem diretamente a estruturas anatômicas, agentes patogênicos ou mecanismos validados pela biomedicina. O ganho do leitor está a aprender a coerência interna desse modelo, entendendo como ele orienta a observação, classificação e escolha terapêutica dentro da MTC. Em segundo lugar, Qi, sangue e fluidos corpóreos, a base funcional da fisiologia chinesa, a exposição de Qi. Sangue e fluidos corpóreos ocupa posição decisiva no livro porque fornece o vocabulário com que a MTC descreve nutrição, movimento, proteção, transformação e umidificação do organismo. Maciocia não apresenta Qi como uma entidade única, o conceito assume funções e manifestações distintas conforme o contexto. Ele pode estar relacionado à capacidade de impulsionar processos, sustentar funções, defender o corpo ou manter substâncias em seus trajetos. Por isso, uma deficiência de Qi, uma estagnação de Qi ou um Qi em contracorrente são padrões diferentes e conduzem a interpretações clínicas diferentes dentro do sistema. O sangue, por sua vez, é discutido por suas funções nutritivas e de enraizamento, em relação estreita com o Qi, mas sem ser confundido simplesmente com o sangue definido pela fisiologia ocidental. Os fluidos corpóreos ajudam a explicar manifestações de secura, umidade, fleuma e edema conforme a teoria chinesa. A relevância dessa parte é metodológica, em vez de começar pelo nome de uma doença. O praticante é levado a identificar qual função está comprometida e qual substância ou dinâmica predomina no quadro. O livro torna visíveis as conexões entre essas categorias e os sinais clínicos, preparando o terreno para o estudo da patologia e do tratamento. Em terceiro lugar, órgãos internos e padrões de desequilíbrio, uma fisiologia orientada à função. A discussão dos órgãos internos constitui uma das partes mais densas da obra. Na MTC, termos como fígado, baço, coração, pulmão e rim designam redes funcionais e relacionais, não apenas os órgãos anatômicos reconhecidos pela medicina moderna. Maciocia explicita essa distinção, essencial para evitar traduções simplistas. Assim, atribuições como o papel do baço na transformação e no transporte, ou do fígado no fluxo harmonioso do Qi, devem ser lidas dentro da fisiologia tradicional chinesa e não como descrição direta da função orgânica biomédica. O valor do capítulo está em mostrar que as funções dos sistemas internos sustentam os padrões patológicos. Se uma função de transporte é considerada debilitada, por exemplo, a teoria prevê possíveis repercussões sobre umidade, alimentação, energia e fluidos. Se o livre fluxo do qi está alterado, sintomas físicos e emocionais podem ser reunidos em uma mesma hipótese de padrão. Essa arquitetura oferece uma forma organizada de passar de sinais dispersos para uma interpretação clínica integrada. Ao mesmo tempo, o livro demanda precisão terminológica e estudo paciente e seus conceitos não são intercambiáveis com diagnósticos médicos ocidentais, para uso clínico responsável. Essa distinção importa particularmente, pois sintomas potencialmente graves requerem avaliação biomédica adequada, independentemente de sua leitura pela MTC. Em quarto lugar, diagnóstico por padrões e diferenciação do conjunto de sinais à estratégia terapêutica, em vez de tomar uma doença nomeada como ponto final da análise. A MTC, descrita por Maciocia, trabalha com diferenciação de padrões. O mesmo sintoma pode ser interpretado de maneiras diversas conforme sua localização, natureza, duração, circunstâncias de aparecimento e associação com outros achados. Dor, insônia, tosse ou alterações digestivas, por exemplo, não recebem automaticamente uma única explicação. Podem estar relacionadas a frio ou calor, deficiência ou excesso, interior ou exterior, e a diferentes sistemas funcionais. O objetivo é reunir evidências em uma configuração coerente que oriente o princípio de tratamento. Essa lógica torna compreensível a importância conferida a métodos diagnósticos tradicionais, como observação, entrevista, avaliação da língua e palpação do pulso. Eles não são apresentados como elementos isolados ou meramente rituais, mas como fontes que precisam convergir. A qualidade do raciocínio depende de não supervalorizar um sinal e de distinguir manifestações principais de sinais secundários. O livro também mostra por que a terapêutica. Nesse modelo, é individualizada. Duas pessoas com o mesmo rótulo biomédico podem receber estratégias diferentes se os padrões chineses forem distintos. Essa individualização é um traço característico da MTC, mas não dispensa critérios de segurança, evidências apropriadas e comunicação clara sobre os limites de cada abordagem. Por último, acupuntura, pontos e princípios de tratamento ligados à teoria clínica. A obra não se limita à exposição filosófica, ela conecta fundamentos diagnóstico e tratamento, incluindo as funções dos pontos de acupuntura e seus usos no raciocínio terapêutico. Essa integração é importante porque evita que os pontos apareçam como uma lista a ser decorada. Na organização de Maciocia, a escolha de pontos deriva de princípios como tonificar uma deficiência, dispersar um excesso, aquecer frio, eliminar calor, transformar umidade ou regular o fluxo de qi. A indicação depende, portanto, da diferenciação de padrões previamente construída. O livro destaca associações entre pontos e suas principais indicações dentro da tradição, além de relacioná-las a sistemas de meridianos e órgãos internos, para estudantes. Isso oferece uma ponte entre teoria abstrata e decisão clínica. Compreender por que determinada combinação seria considerada apropriada é mais relevante do que memorizar uma fórmula fixa. Para profissionais, a apresentação organizada favorece revisão e atualização conceitual. Contudo, a amplitude do conteúdo também define um limite. Não é um manual de autotrabalho nem um substituto para a formação supervisionada. Acupuntura e fitoterapia envolvem avaliação individual, técnica, higiene, contraindicações e atenção a interações ou condições clínicas. A contribuição do livro é estruturar o pensamento terapêutico da MTC, não autorizar intervenções sem qualificação. Em conclusão, os fundamentos da medicina chinesa é indicado sobretudo a estudante de MTC, acupuntura e medicina herbal chinesa que precisam de uma base extensa e ordenada, bem como a profissionais que desejam revisar a linguagem teórica que sustenta a diferenciação de padrões e a escolha de tratamentos. Leitores da área da saúde interessados em compreender a lógica interna da medicina chinesa também podem se beneficiar, desde que aceitem que a obra utiliza um sistema conceitual distinto da fisiologia e da nosologia biomédicas. Não é, porém, a melhor porta de entrada para quem busca uma introdução breve ou instruções de autocuidado. Seu benefício prático está na articulação entre conceitos yin e yang. Cinco elementos, substâncias vitais, órgãos internos, causas de doença, diagnóstico e pontos de acupuntura, são apresentados como partes de um mesmo método de raciocínio. Intelectualmente, o livro permite entender por que a MTC tende a interpretar sinais em configurações funcionais, em vez de se limitar a sintomas isolados. Esse encadeamento torna a consulta mais útil do que compêndios centrados apenas em listas de pontos ou receitas terapêuticas. O que o distingue entre livros do gênero é a combinação de abrangência, sistematização didática e adaptação explícita do conhecimento tradicional chinês ao ensino e à prática no Ocidente. A densidade de suas mais de 1.000 páginas, tabelas, ilustrações, notas clínicas e recursos de revisão Izhan exige estudo gradual, mas também explica sua posição como referência duradoura. Seu uso mais responsável é como instrumento de formação e consulta, acompanhado de ensino qualificado e de atenção aos limites clínicos da MTC. Se você quiser apoiar Giovanni Macchiocchia, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!